O nosso bate-papo de hoje é com o delegado de polícia, o doutor Márcio Campos Neves, falando de eleições também, falando de política. Doutor, eu sei que o senhor já respondeu essa pergunta, imagino algumas vezes, provavelmente em cada período eleitoral. O senhor acha que mudou ou isso ainda continua uma espécie de padrão, aquela escolha, a construção do voto do eleitor em relação a uma porcentagem para partido ou para o candidato? Isso tem mudado ou mantém? E como é que o senhor tem, que leitura o senhor faz disso?
Então, eu acho que ainda na eleição municipal conta muito a questão da pessoa. Uhum. Né? Salvo se for uma questão assim de uma rejeição muito, muito alta a um partido. Por exemplo, em Santa Catarina, o PT tem sérias dificuldades. Às vezes tem pessoas boas dentro do partido ali e realmente quando fala em PT, realmente não dá. Se fosse de outro partido, eu até pensaria, né? Uhum. Eu, por exemplo, tenho essa posição em relação ao pré-candidato do PT em Criciúma, que é o doutor Arlindo Rocha. Uhum. Acho ele uma pessoa fantástica, um advogado de sucesso, uma pessoa boa, um cara sério. Só que quando ele foi pro PT, entendeu? Se ele tivesse com o Salvaro, por exemplo, essa é a minha posição, ou até, né, num outro partido ali, era um cara que eu, né, se ele se posicionasse contra esses temas que eu falei ali, era um cara, uhum, que eu poderia pensar. Mas a partir do momento que ele foi pro PT, né, então eu acho que dependendo então do partido, e aí em Santa Catarina tem isso, o antipetismo é algo muito, muito latente, pesa bastante. Agora, dependendo dos outros partidos, assim, que acaba sendo no bolo ali, vai muito pela pessoa, né? Como a eleição municipal tem muito candidato, né, e aí tem a proximidade, você esbarrar, né, em festa, de você ter parentes em comum, né, amigos, uhum, e tal, conta muito isso, né? E aí o eleitor acaba não levando muito em consideração o partido, né? Então, depende do caso, né? Aqui em Uruçanga a gente, né, também percebe isso, né? Aqui já tem um outro lado, é uma eleição um pouco diferente, né? Que tu vê ali essa rivalidade muito clara entre PP e o MDB aqui, né? Uhum. Tu não vê aqui, por exemplo, o PL com uma força, né, aqui em Uruçanga.
Está se reconstruindo, construindo, na verdade.
Não vê isso, né? O PT aqui é muito fraco também, quase não aparece. Uhum. Aqui ficou mais entre esses dois partidos, né? Já lá em, uhum, Criciúma está praticamente morto o PP e o MDB. Uhum. São dois partidos, né, que apesar da história que tem no Brasil e no estado de Santa Catarina em especial, sempre foi essa rivalidade aí ao longo da história dos últimos, uhum, anos, né? PP e MDB, mas em Criciúma são dois partidos hoje, se não vou dizer nanico, porque já foram muito grandes, né? Já foram gigantes, o MDB já foi, eu não sei, né? Já foi o maior partido do Brasil, né? Agora aqui em Uruçanga a gente percebe isso, né? Eu, quando trabalhei aqui, acompanhei de longe, hoje eu posso falar um pouco mais sobre política aqui, né? A gente viu isso muito, muito latente aqui, né? E, infelizmente, chegou nesse ponto que está aí, traz muito prejuízo para a cidade, né? Essa insegurança política traz muito prejuízo para a cidade, um monte de investimento que deixa de ser feito. É só pensar, você como empresário, como investidor, né? Tu vê aqui um grande potencial. Aqui tem um grande potencial turístico, né, gastronômico. Aí tu fala assim, pô, eu vou botar um dinheiro ali, se eu não sei quem é o prefeito, se sai, volta, entendeu? Muitas vezes aqui dentro na delegacia eu ficava esperando essa decisão para vir aqui discutir algumas coisas, por exemplo, na época com a Secretaria de Assistência Social, por conta do CREAS, por conta do CAPS, né, desse atendimento que tinha com relação aos idosos e tal. E tinha alguns problemas que eu falava, não, eu vou esperar, deixa passar que aí vai vir o secretário oficial, ou então, né, deixa eu esperar isso para poder a gente resolver de uma forma mais séria esses problemas, né? Uhum. Isso só para citar para você o tamanho do prejuízo que a cidade sofre com esse tipo de coisa. Então a gente espera que, né, com essas novas eleições aí, independente de quem ganhar, consiga ter uma estabilidade política para poder fazer a cidade crescer.
Uhum. Nós falamos, doutor, no bloco anterior, entre os principais critérios, o ponto de partida, a questão da honestidade, que eu ouço muito também, e acho que vamos ouvir muito na campanha, e em alguns momentos, o que era para ser uma base, um pilar familiar, está virando um artigo de luxo.
De luxo,
né? A questão da honestidade, né?
É, esse é um problema, né? Aquilo que deveria ser regra, ou seja, né? Um ponto de partida de todo mundo, o cara hoje tem que vender isso como se fosse assim, ó, tá vendo? Eu sou diferente, né?
Eu sou honesto.
Por quê? Porque a política, infelizmente, né, não é que a política transforma em pessoas incorruptas. É que algumas pessoas que já são corruptas procuram um ambiente onde ela pode exercer isso de uma forma mais segura, né? Então, agora eu acho que o eleitor precisa, né, saber pesquisar o candidato pela história de vida. Porque falar, até papagaio fala, né? O cara pode chegar aqui e tal. Mas como é que é a história de vida dele? Como é que é a vida pré-egressa? Ele tem idoneidade moral para poder tomar conta de dinheiro público? Entendeu? Essa é a grande discussão. Por isso que eu, particularmente, eu tenho uma posição muito contrária ao atual governo federal, justamente por isso. Né? Ficou provadíssimo o maior esquema de corrupção do país, talvez do mundo, que inclusive fez aula no Peru, no Panamá, né? De como corromper. E tu vê o criminoso voltar à cena do crime, né? Como diz o atual vice. Né? Como é que eu, como eleitor, que trabalhador, que eu que tenho que pagar imposto tudo certinho, né? Vejo isso. O cara que, né, mal geriu, que desviou dinheiro, o partido está de volta gerindo dinheiro público. Então, eu acho que aí no município fica mais fácil da gente né, fiscalizar isso. Né? Por isso que eu sou a favor da gente diminuir o Estado na cúpula federal, por exemplo. Eu sou contra esse pacto federativo aí. Eu acho que deveria inverter um pouquinho para ficar mais dinheiro no município. Né? Porque aqui onde as pessoas vivem, é no posto de saúde que eu preciso ir. Não é lá em Brasília, no ar-condicionado dos gabinetes burocráticos, né? Um monte de gente lá no ar-condicionado decidindo a vida das pessoas sem qualquer conhecimento de causa. Né? Num país continental como o nosso, Joel, né? Não pode ter um poder todo centralizado em Brasília e o dinheiro todo lá e os prefeitos andando com pinico na mão para poder pegar recurso para fazer uma ponte, para construir uma escola, para reformar uma escola, para estruturar um posto de saúde. Né? Um país continental que é totalmente diferente nas regiões. Como é que nós vamos trabalhar os nossos problemas aqui em Santa Catarina, por exemplo, com os mesmos de Roraima? Roraima tem os problemas dele. Né? E aí eles lá sabem quais as melhores soluções. Eu não sei de nada. Como é que eu aqui de Santa Catarina, eleito aqui, vou lá votar para um problema? Né? Então tem muita coisa que deveria mudar nesse pacto federativo. E principalmente para deixar mais dinheiro nos municípios. Né? Hoje a União abocanha a maior parte, os estados uma outra parte, e os municípios ficam com pouca coisa. Só que são nos municípios que as pessoas vivem. Entendeu? E é ali que a gente precisa ir no posto de saúde, é ali que eu preciso ir na delegacia, é ali que eu preciso ir num centro de atenção social. Não é? É no município que eu preciso ver a questão da rua asfaltada, da iluminação. E não em Brasília. Aí os prefeitos não têm dinheiro para fazer o básico, aí tem que correr para o governo do estado, aí tem que correr com o pinico para o governo federal, e aí os bonitões lá colocam condições para liberar recurso em troca de apoio político, para poder sempre estarem se reelegendo. Então, eu acho que está na hora da gente, a partir desses princípios, né, ver como é que são os candidatos aqui. Por quê? Porque são os candidatos dos municípios que vão subindo para as eleições estaduais e depois para as federais, para a gente ter aí uma mudança, né, nesse quadro brasileiro.
Doutor Márcio, numa análise bem local, o senhor falou algo a respeito, mas bem local mesmo, Uruçanga vem de mais de um ano, onde o noticiário de política e polícia praticamente se misturam. Temos o prefeito renunciou, Cocal do Sul, prefeito segue detido preventivamente, Santa Catarina tem em algumas cidades algo parecido. Quer dizer, ao mesmo tempo, temos o Ministério Público trabalhando, a Justiça trabalhando, a Polícia trabalhando, mas eu digo sempre aqui no programa, eu não posso considerar isso normal, porque acho que uma autoridade do município é presa, eu não vou entrar no mérito aqui das questões, né? Mas é algo que não é normal, né, doutor?
Exatamente, aí tu parte daquele princípio, como é que está a honestidade, entendeu? E aí aqueles que se elegeram, por exemplo, na bandeira, né, por exemplo, colado no Bolsonaro, que tem esse pilar muito, muito, muito claro, né? E por isso que tentam, né, de toda forma, né, colocar ele também como corrupto para igualar ele ao outro lado. Então, aqueles candidatos que se elegeram com essa bandeira e cometeram ato de corrupção, esses são mais incoerentes ainda. Né? O bom é que a população não vai gritar na frente de nenhum presídio, né, fulano livre, que conversa fiada essa. Se ele fez, ele que pague, né? Agora, isso é muito triste, né? O lado bom é que as instituições estão funcionando, né? Isso tem sido feitas as investigações, tem se comprovado, a justiça, então, tem dado a decisão, né, colocado eles na cadeia, e isso serve de alerta para as pessoas, né? Vamos votar em pessoas que não têm esse tipo de comportamento, e aí é que fala, não basta só ver o que ela fala durante a campanha, vamos ver como é que é a pessoa durante a vida, né, na vida privada, como é que ela gere os próprios recursos, né, se ela é honesta dentro de casa, né, e a partir daí, no seu trabalho, como é que ela leva a vida, né? Para a gente minimizar esses riscos. Por quê? Porque quando acontece isso, por mais que seja a pessoa especificamente que seja presa, isso traz uma consequência para o município. A gente viu aí os casos aí envolvendo aqui Uruçanga, agora Cocal e outros prefeitos. Isso traz problema para a cidade. Por quê? Porque fica naquela discussão, vem o governo provisório acaba não fazendo o que deve fazer, porque ainda continua com a parte da equipe que é do governo anterior ou do mandatário, né? Então tu não consegue fazer determinadas coisas, alguma coisa tem que esperar, né? Os próprios partidos agora para as eleições, eles ficam meio que de mãos atadas, esperando algumas coisas para poder decidir quem é que vai ser candidato. E pasme, tem coisa mais grave, Joel. Tem caso de candidato preso sendo eleito. Ele na cadeia concorre à eleição, porque no Brasil ainda, infelizmente, tem esse tipo de modelo, por conta de que até ter sentença penal, condenatória, transitada em julgado, no Brasil tem 4 instâncias de maneira geral. O cara está na cadeia e consegue ser eleito, né? Então, isso também, né, demonstra um problema com o eleitor. Será que o eleitor também está preocupado com isso? Porque se ele vota num cara que está na cadeia, né?
Sim.
De repente, ele também... Não, então tá, eu posso ser preso também, né? Ou seja, prisão não é um problema. E prisão é um problema, sim. Né? Eu não tenho como votar, a não ser que seja uma coisa assim muito clara de uma injustiça, de uma perseguição política... Né? Muito clara. Caso contrário, não tenho como votar com a pessoa que está na cadeia, né?
O senhor falou também agora há pouco em relação às drogas e com muita propriedade, por isso queria insistir no assunto, doutor. O STJ julgou, descriminalizou o porte de maconha para esse uso pessoal, 40 gramas para diferenciar dos usuários traficantes, né? O senhor tem uma realidade de dentro do que é possível falar da nossa realidade de região. Qual é a realidade aqui do sul do estado em relação a isso? O que isso pode acarretar?
Então, eu vejo isso, né, já de dois pontos, né? Primeiro, nesse que tu me perguntou. Bom, eu vejo muito problema, por quê? Porque quem está aqui na ponta, nos municípios, as famílias sabem o que as drogas fazem com eles, né? Hoje nós estamos no meio de um vácuo legislativo, por quê? Porque essa decisão do Supremo há 2 semanas atrás decidiu que não é que legalizou, apenas descriminalizou. Ou seja, tirou os efeitos penais dessa conduta e colocou como efeitos administrativos. Não é? É uma presunção de que uma pessoa com até 40 gramas, ela é usuária. É a presunção. Só que essa presunção ela é relativa. Significa que pode ser presa com até menos quantidade que isso como traficante, desde que a polícia tenha provas, por exemplo, de venda. Às vezes fica comprovada a venda de 3, 4 gramas, né? Vai 3, 4 usuários, compra 1 grama de cocaína, 1 grama de maconha ali, um cigarro, né? Se tiver provas dessa mercancia, com poucas gramas é possível sim a pessoa ser presa por tráfico de drogas.
Depende do cenário da
isso, e pode até ter mais do que 40 e ser considerada usuária. Então essa presunção ela é relativa. Mas o que o Supremo disse, para acabar, né, para diminuir esse subjetivismo, ó, vamos botar 40 gramas, abaixo de 40 gramas, não tem usuário, não tem problema, esse cara vai ser considerado usuário e aí ele então não vai poder ser preso por tráfico, mas vai ficar sujeito às sanções administrativas. E qual é o vácuo que nós temos hoje? É que não tem qual é a regulamentação, né, do que fazer com o direito administrativo. Assim, qual é a sanção? Geralmente, o direito administrativo sancionador é a multa, que é o que acontece, por exemplo, com as multas de trânsito. São multas administrativas. Como não tem essa regulamentação ainda, o cara que é pego hoje nessa condição, o que, que é feito? Né? Qual é a sanção administrativa para ele, já que penal não vai ser? Qual é a sanção administrativa? Não tem. Santa Catarina largou na frente e aprovou uma lei, mas ainda a gente está num vácuo porque não foi sancionada, né? Foi aprovada agora há duas semanas aqui na Assembleia Legislativa itinerante, foi aqui em Criciúma, um projeto do deputado Jessé Lopes, que foi aprovado regulamentando essa situação. Uhum. Já estava discutindo antes e calhou de ser aprovado agora uma semana depois da decisão do Supremo. Então Santa Catarina vai ter agora, né, uma regulamentação de o que fazer com esse usuário para aplicar as regras do direito administrativo, que no caso agora é multa. Né? Aí agora a polícia vai poder, né, fazer o procedimento, autuar e aplicar a multa a esse usuário. Né? Aí tem lá os valores, né? Parece que tem um aumento quando pega dentro de um ano. Esse dinheiro está sendo destinado para a polícia militar, que geralmente é que faz essa abordagem ali, né, para poder estruturar, pegar esse dinheiro e usar como quiser para poder, né, o seu custeio, gasolina, viatura, armamento. Né? Então isso é bom para o combate ao crime, e também para as comunidades terapêuticas. O problema é que hoje, essa lei ainda não está em vigor, porque ainda o governador não sancionou. Entendeu? Uhum. Então, nós estamos com esse problema aí. E a outra questão é jurídica, que é o fato assim, caberia o Supremo decidir sobre isso, e não, isso não é matéria do Congresso? O Supremo só pode dizer o seguinte, ó, é constitucional ou não é constitucional? E ele pegou e começou, e é o que ele tem feito, tem legislado, né? Ele tem se avançado em cima das atribuições do Congresso Nacional. Aí ele foi lá e disse, não, é só para maconha. Tá, mas em direito penal, e eu dou aula dessa matéria, e todos os juristas já estão dizendo isso, cabe analogia em benefício do réu. Uhum. E aí vai dizer, não, o cara é pego com até 40 gramas de cocaína, ele também vai ser considerado usuário. Entendeu?
Mesma maneira.
Com LSD, com qualquer outra droga, se tiver nessa quantidade aí, ele também, né? E o Supremo não falou isso verdadeiramente para a população. Colocou lá que é só a maconha, mas na prática, pelas regras de direito penal, né, você pode usar analogia em benefício do réu, não pode em malamparte, que a gente chama, mas em benefício pode. E aí nós vamos estar com esse problema, que não vai ser só a maconha. E eu tenho visto aí com essa liberação, porque algumas pessoas acham que está liberado, eu vi uma pesquisa, e é isso que é importante para os pais saberem, uma pesquisa, né, foi até, tem ele no Roda Viva, um psiquiatra da USP, um pesquisador, chamado Valentim Gentil Filho. E ele traz essa pesquisa e ele diz, o uso de maconha por jovens, tá? Crianças e adolescentes, e festinha que vai, né, sai da escola e vai fumar, aumenta em 310% o risco de esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença incurável. Isso só para citar um dos prejuízos, né, um dos problemas, dos malefícios do uso recreativo de maconha. Outra coisa é o uso medicinal, que isso aí já era para ter regulamentado há muito tempo. Né? Você pergunta para uma pessoa que está no hospital, está lá morrendo. Se o médico falar para ela que, ó, se você comer cocô, você se cura, ele não vai comer? E por que não um remédio receitado por um médico que, de repente, é a base dessa planta, como é feito com o ópio? O ópio que faz a heroína é o mesmo ópio que faz a morfina, que é usada nos hospitais no mundo todo. Então, o uso medicinal é uma coisa. Outra coisa é o uso recreativo para o cara ficar chapadão aí, que causa uma série de problemas, né? Na sociedade, causa um monte de problemas nas famílias, né? E não é porque a maconha, é mais leve. Maconha é droga igual, ela é entorpecente, diferente da cocaína, que é estimulante, diferente do LSD, que é alucinógeno, então são essas três categorias. Mas a maconha faz sim mal, ela queima neurônio, ela faz mal para as pessoas e causa uma série de problemas nas famílias. Eu, só para terminar, eu te dou um exemplo. Atendi uma senhorinha um tempo atrás, ela é diarista em várias casas, conseguiu juntar um dinheirinho, uma parte, foi numa loja de departamento, comprou uma batedeira, um liquidificador e um micro-ondas. E parcelou a diferença ali em não sei quantas vezes, né? Chegou, pegou os negócios em casa, botou, foi tomar banho. Quando voltou, o filho tinha pegado tudo isso e já sumiu com todos esses produtos. Uhum. Essa senhora vai ter que pagar as prestações desses eletrodomésticos? Vai. A loja de departamento tem nada a ver com isso. E aí ela procura na delegacia o que a gente pode fazer. todos aqueles objetos dela foram, né, trocados por droga, né, pelo filho. Então, isso só para mostrar, sem contar os homicídios, as, né, as violências e tudo que tem de violência doméstica e tudo mais, por conta de uso recreativo de droga. Então, esse é o lado ruim, né, o lado político do problema. Né? Uhum. E a outra é essa questão jurídica agora que a gente vai, né, não vai estar sujeito à questão penal, mas vai estar sujeito aí à questão administrativa. Hoje, a pessoa, dependendo da droga e da quantidade, ela vai ser levada para a delegacia para pesar e aí ali, né, decidir ali se ó, não, ali vai ser considerada usuária, mas pode ser que seja enquadrada no tráfico. Então, é só para deixar o recado aí que não houve legalização. O que houve foi tirar, né, de um ilícito do direito, que é do penal, e jogou para o direito administrativo, que agora, a partir da sanção do governador, é importante, né, assim que sair, ser estudada essa lei aí, passar para os ouvintes, para poder todo mundo saber o que pode acontecer agora com aquele usuário que for pego, por exemplo, na praça aqui, fumando maconha e as crianças andando do lado ali. Né? Isso que a gente quer combater.
Ficou claro. 4 para as 10. Doutor, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer ouvi-lo. Obrigado pela visita aqui no estúdio da Rádio Marconi, do sangue que o senhor conhece tão bem, né? Volte mais vezes, obrigado pela gentileza no bate-papo conosco.
Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui. Uruçanga é uma cidade que mora no meu coração, a Rádio Marconi, né? Eu que sou católico, apostólico, romano, então eu tenho muita simpatia pela Rádio Marconi, não só por isso, mas pelo trabalho profissional que faz, né? Esse importante meio de comunicação aqui na região.